Educação, capítulo 28. Relação do vestuário para com a educação. Em traje honesto. Não poderá ser completa nenhuma educação que não ensine princípios corretos em relação ao vestuário. Sem tal ensino, a obra da educação é muitas vezes retardada e pervertida. O amor ao vestuário e a dedicação à moda acham-se entre os mais formidáveis oponentes e decididos embaraços que há para o professor. A moda é uma senhora que governa com mão de ferro. Em muitíssimos lares, a atenção, força e tempo dos pais e filhos são absorvidos em satisfazer suas exigências. Os ricos têm o desejo de suplantar uns aos outros ao sujeitar-se às modas que estão sempre em mudança. Os de classe média e mais pobres esforçam-se por aproximar-se da norma estabelecida pelos que supõem acima de si. Onde os meios e a força são limitados e o desejo de sobressair é grande, o peso se torna quase insuportável. Para muitos não importa quão próprio ou mesmo bonito um vestido possa ser, no caso de se mudar à moda, tem de ser reformado ou posto de lado. Os membros do lar são condenados a uma faina incessante. Não há tempo para educar as crianças, tempo para oração ou para estudo da Bíblia. Não há tempo para ajudar os pequeninos a se familiarizarem com Deus mediante as suas obras. Não há tempo nem dinheiro para a caridade. Muitas vezes a mesa de jantar vem a sofrer restrições. O alimento é mal escolhido e preparado precipitadamente, sendo as exigências da natureza supridas apenas parcialmente. Os resultados serão os maus hábitos no regime alimentar, os quais desenvolvem moléstias e conduzem à intemperança. O amor à exibição produz a extravagância e em muitos jovens mata a aspiração para uma vida mais nobre. Em vez de procurar educação, cedo demais se empenham em alguma ocupação a fim de ganhar dinheiro para satisfazer a paixão do vestir. E por meio desta paixão, muita jovem é seduzida à ruína. Em muitas casas, os recursos da família ficam sobrecarregados. O pai, incapaz de suprir as exigências da mãe e filhos, é tentado à desonestidade e, novamente, a desonra e ruína são o resultado. Mesmo o dia de culto e os próprios serviços religiosos não estão isentos do domínio da moda. Pelo contrário, oferecem oportunidade para maior exibição de seu poder. A igreja torna-se um lugar de ostentação e as modas são estudadas mais do que o sermão. Os que são pobres, incapazes de corresponder às exigências da moda, ficam inteiramente afastados da igreja. O dia de descanso é passado em ociosidade e pelos jovens muitas vezes em associações desmoralizadoras. Na escola, as moças, em virtude de vestes impróprias e incômodas, inabilitam-se ou para o estudo ou para o recreio. Sua mente está preocupada e tarefa difícil é ao professor despertar-lhes o interesse. Para quebrar o encanto da moda, a professora muitas vezes não encontra meios mais eficazes do que o contato com a natureza. Que as alunas provem os deleites que se encontram ao lado dos rios, lagos e mares, subam elas as colinas, contemplem a glória do pôr do sol, explorem os tesouros do bosque e do campo, aprendam os prazeres de cultivar plantas e flores, e a importância de mais uma fita ou babado perderá sua significação. Levem os jovens a verem que no vestuário, assim como no regime alimentar, a maneira singela de viver é indispensável para que possamos pensar de maneira superior. Levem-nos a ver quanto há a aprender e fazer, quão preciosos são os dias da mocidade como preparo para o trabalho da vida. Ajudem-nos a ver que tesouro há na palavra de Deus, no livro da natureza e nas histórias das vidas nobres. Dirija-se-lhes a mente aos sofrimentos que poderiam aliviar. Auxiliem-nos a ver que em cada dólar dissipado para a ostentação, aquele que o despende se despoja de meios para alimentar os famintos, vestir os nus e consolar os tristes. Não podem consentir que se frustrem as gloriosas oportunidades da vida, que se lhes amesquinhe o espírito, arruine a saúde e naufrague sua felicidade, tudo por amor da obediência a mandos que não têm fundamento na razão, nem no conforto ou na graça e elegância. Ao mesmo tempo devem os jovens ser ensinados a reconhecer a lição da natureza. Tudo fez formoso em seu tempo. No vestuário, bem como em todas as outras coisas, é nosso privilégio honrar a nosso Criador. Ele deseja que não somente seja nosso vestuário limpo e saudável, mas próprio e decoroso. O caráter de uma pessoa é julgado pelo aspecto de seu vestuário. Um gosto apurado, um espírito desenvolvido, revelação na escolha de ornamentos simples e apropriados. A casta simplicidade no vestir, aliada à modéstia das maneiras, muito farão no sentido de cercar uma jovem com aquela atmosfera de sagrada reserva que para ela será um escudo contra os milhares de perigos. Ensine-se às moças que a arte de vestir-se bem inclui também a habilidade de fazer sua própria roupa. Isto deve ser uma ambição nutrida por toda moça. Será um meio de utilidade e independência de que não pode prescindir. É justo amar e desejar a beleza. Deus, porém, deseja que amemos e procuremos primeiro a mais alta beleza, aquela que é imperecível. As mais seletas produções da perícia humana não possuem beleza que se possa comparar com a beleza do caráter, que à sua vista é de grande preço. Ensinem-se os jovens e crianças a escolher para si aquela veste real tecida nos teares celestiais, o linho puro e resplandecente que todos os santos da terra usarão. Tal veste, o próprio caráter imaculado de Cristo, é livremente oferecido a todo ser humano, mas todos os que a recebem, a receberão e usarão aqui. Ensine-se às crianças que, franqueando elas a mente a pensamentos puros e amoráveis, e praticando ações amáveis e auxiliadoras, se estão vestindo com suas belas vestes de caráter. Este traje fala-se a belas e amadas aqui, e depois será o seu direito de admissão ao palácio do rei. Sua promessa é: comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso.